ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de novembro de 2025.
E vamos ao destaque do dia: queda do desemprego.
No trimestre até outubro, a desocupação atingiu 5,4%.
A menor taxa já registrada, segundo o IBGE. Luana Karen.
Desde que começou a ser feita em 2012, a PNAD contínua não registrava um patamar tão baixo. Segundo o IBGE, uma das razões é o grande número de trabalhadores no mercado formal.
E ainda, combate ao crime organizado.
Em entrevista à Voz do Brasil, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, fala sobre o projeto de lei do devedor contumaz, defendido pelo governo no Congresso Nacional.
Ele explica, por exemplo, como esse projeto se relaciona com a Operação Poço de Lobato, deflagrada ontem pela Receita contra um grupo criminoso.
E você vai ouvir também proteção ao consumidor.
Inmetro lança delegacia cibernética em São Paulo para combater sites que violam e fraudam normas e o selo do Instituto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
E vamos abrir a Voz do Brasil falando de emprego.
Ontem, o governo divulgou a criação de 1 milhão e 800 mil postos de trabalho com carteira assinada de janeiro a outubro desse ano.
E hoje foi divulgado mais um dado que reforça a alta do emprego no país.
Segundo a PNAD contínua do IBGE, que mede o mercado de trabalho como um todo, não só os formalizados, a taxa de desocupação chegou ao menor patamar da série histórica no trimestre encerrado em outubro, 5,4%.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Luana Karen.
A designer gráfico Caroline da Silva Lacerda passou 6 meses procurando uma oportunidade de trabalho. Em agosto, foi empregada em uma gráfica no centro de Brasília. Com a tranquilidade da carteira assinada, Carol planeja a vida.
Eu sempre procurei focar em trabalhos que me dessem a oportunidade de carteira assinada, para eu poder fazer um planejamento da minha vida e assim ter uma garantia. Porque eu moro só, preciso pagar aluguel, água, energia, internet e preciso também ter uma renda para investir nos estudos.
No trimestre encerrado em outubro deste ano, o país bateu novo recorde na taxa de desocupação, 5,4%. Pouco menos de 6 milhões de pessoas estavam desocupadas no país. Desde que começou a ser feita em 2012, a PNAD contínua não registrava um patamar tão baixo. Segundo Adriana Beringui, coordenadora da pesquisa do IBGE, uma das razões é o grande número de trabalhadores no mercado formal.
Essa baixa histórica na taxa de desocupação está relacionada à manutenção do contingente de trabalhadores em patamares bastante elevados, né? Hoje são cerca de 102 milhões de pessoas ocupadas, fazendo, portanto, com que a pressão sobre o mercado de trabalho e, portanto, né, fazendo reduzir essa taxa de desocupação.
Em uma rede social, o presidente Lula lembrou que foram gerados mais de 1 milhão e 800 mil empregos este ano e avaliou que a queda do desemprego é fruto dos investimentos do governo e do esforço do povo trabalhador. A taxa no terceiro trimestre do ano recuou 0,2 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores e 0,8 ponto percentual quando comparada ao mesmo período de 2024. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também comentou os resultados.
Estamos com menor desemprego. Expectativa de mercado, em setembro, foi 5,6% de desemprego. Expectativa de mercado era para o mês de outubro, 5,5%. Veio 5,4%. Então é um bom momento e pode melhorar ainda mais.
Outro recorde trazido pela PNAD contínua foi o número de empregados no setor privado, mais de 52 milhões e meio de pessoas. Já o número de trabalhadores por conta própria ficou estável no trimestre, mas cresceu 3,1% no ano, chegando a quase 26 milhões de pessoas. A renda média real do trabalhador no terceiro trimestre foi de R$ 3.528, um crescimento de quase 4% no ano. Reportagem Luana Karen.
A Receita Federal promoveu ontem uma das maiores operações contra sonegadores de impostos do país.
A Operação Poço de Lobato combateu um grupo criminoso considerado o maior devedor contumaz do Brasil, que tem dívidas fiscais superiores a 26 bilhões de reais.
O esquema envolvia empresas e um sofisticado esquema para sonegação de tributos.
Hoje eu conversei com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para entender como o projeto de lei do devedor contumaz, que é defendido pelo governo no Congresso, pode ajudar a combater esse tipo de crime. Vamos ouvir. Secretário Robinson Barreirinhas, muito boa noite. Eu queria, secretário, que o senhor começasse falando para a gente sobre a Operação Poço de Lobato, que foi deflagrada ontem, né, pela Receita Federal e outros órgãos públicos para combater sonegação fiscal, outros crimes. Queria que o senhor falasse sobre ela e também sobre como essa operação se relaciona com o projeto do devedor contumaz, que é defendido pelo governo e está para ser votado aí no Congresso Nacional.
Boa noite, perfeito. A Operação Poço de Lobato, ela é mais uma operação de parceria da Receita Federal com outros órgãos parceiros, em especial o Ministério Público. E ela é importante porque desvendou um esquema grande e complexo de sonegação fiscal, evasão de divisa e ocultação de patrimônio. E no meio desse esquema todo está um dos maiores devedores contumazes do Brasil, um grupo econômico cujo negócio principal é não pagar tributo. É por meio do não pagamento do tributo que ela gera o resultado para os seus sócios, para aqueles que ganham com essa atividade criminosa. Então, ele tem tudo a ver com o nosso projeto contra o devedor contumaz, nosso projeto de lei que já foi aprovado lá no Senado Federal e agora acabamos de ter a indicação do relator. Estamos bastante esperançosos que seja também aprovado na Câmara dos Deputados.
E quem são, então, secretário, esses devedores contumazes? Como é que a gente caracteriza esse tipo específico, né, de empresa inadimplente? Por que que isso pode estar associado ao crime organizado?
É muito importante deixar claro que esse nosso projeto de devedor contumaz, ele é muito mais amplo. Ele trata dos bons contribuintes, que são a grande maioria dos contribuintes. 99% dos contribuintes, eles vão ter um tratamento melhor com a aprovação dessa lei. Ela vai permitir, por exemplo, que o bom contribuinte não seja autuado diretamente pela Receita Federal. Ela será sempre orientada, sempre receberá orientação da Receita Federal para poder se autorregularizar. Mas para a gente melhorar o tratamento para os bons contribuintes, eu preciso separar o joio do trigo. E nesse caso aí, o joio é o devedor contumaz. É uma pequena minoria que não são nem contribuintes, né? São pessoas que se utilizam da atividade empresarial ou da estrutura empresarial para não pagar tributo e com isso ter uma vantagem competitiva e ganhar dinheiro com isso. Nós estamos falando de pouco mais de 1.000 contribuintes apenas que serão classificados como devedores contumazes, dentre mais de 20 milhões de empresas brasileiras. Então, uma pequena minoria, mas que causa um estrago enorme em determinados setores. Então, a grande diferença é a seguinte: um empresário, ele pode ser inadimplente, ele pode ter uma dificuldade e não conseguir pagar tributos. Pode acontecer com qualquer um. Ele não é um devedor contumaz, não é desse empresário que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele empresário que ele abre a empresa com a intenção de não pagar tributo. Ele age com a intenção de não recolher o tributo e com isso ter essa vantagem competitiva, com isso ganhar dinheiro. Esse é o devedor contumaz e para esse a legislação tem que ser mais dura.
Inclusive, né, o próprio projeto de lei faz essa definição de quantas vezes a empresa fica devendo, né, dentro de um período de tempo, para deixar bem claro que se trata de uma situação recorrente de maneira objetiva, né?
Exatamente. Essa é a grande vantagem da lei. Ela não dá margem para o bom contribuinte, para o empresário que momentaneamente tem algum problema ser caracterizado como devedor contumaz. Esse risco não existe. Nós tomamos todo cuidado na normatização. O que está dizendo lá? Primeira coisa que não é empresário pequeno, né? A dívida tem que ser superior a 15 milhões de reais. para começo de conversa. Então a dívida tem que ser maior que 15 milhões de reais e esse valor tem que ser superior ao patrimônio da empresa. Às vezes a empresa deve 15 milhões, mas tem 30, 40, 100 milhões de patrimônio. Não é um devedor contumaz. Ela é uma empresa solvente. Nós estamos falando de empresas que têm uma enormidade, mais de 15 milhões de dívida e não têm patrimônio. Mas não é só isso. Além de ter 15 milhões de dívida superior ao patrimônio, isso tem que ser recorrente, tem que ser por períodos contínuos de tempo e tem que ser também injustificável. Há uma série de situações que você justifica isso. Você justifica, por exemplo, olha, eu não paguei porque eu tenho uma discussão relevante relacionada a isso e essa relevância foi reconhecida pelo judiciário. É lá um processo que está em julgamento repetitivo pelo STJ, por exemplo. Nesses casos em que há relevância do debate, nós não vamos considerar ele como um devedor contumaz. Então, tem que ter mais do que 15 milhões e ser superior ao débito, tem que ser algo recorrente, não é algo usual e tem que ser injustificável.
Agora, além da arrecadação, secretário, diretamente, né, que obviamente a gente tem impactos nisso, o projeto também tem outros impactos econômicos, né? Por exemplo, deixar a concorrência mais saudável, né, a concorrência entre as empresas mais leal.
Eu diria que essa segunda parte é a mais importante a rigor. Porque, veja, nós estamos falando dos devedores contumazes de mil e poucas empresas que devem mais de 200 bilhões de reais. É uma enormidade de dinheiro. Mas nós não temos esperança de receber esse dinheiro. Por quê? Porque são empresas abertas com laranja, sem patrimônio nenhum. O que nós queremos é tirar elas do mercado e abrir espaço para que o bom empresário possa atuar. Porque hoje o empresário não consegue atuar em determinados setores, em determinados regiões do país, porque ela está ocupada por esses devedores contumazes. Então, o mais importante do projeto não é tanto arrecadar com essas empresas, é retirá-las do mercado para que o bom empresário possa entrar. Então, é uma medida de saneamento, é uma medida que ajuda, é uma medida boa para os bons empresários brasileiros.
É até o tipo de medida que pode, no futuro, propiciar uma queda de impostos, porque o ambiente todo fica mais saudável, né?
Exatamente. Quando todo mundo paga, cada um paga menos, né? A questão é que essas pessoas, essas poucas empresas que são devedoras contumazes que não pagam o imposto, forçam as outras todas a pagar mais para que a conta feche. Então, quando nós saneamos o mercado, é verdade, nós temos sim espaço para essa redução. E foi interessante você dizer isso, porque essa lei do devedor contumaz, na outra parte que eu falei, que é a parte da conformidade, a parte das bondades, tem exatamente isso. O bom contribuinte, quando essa lei for aprovada e tiver numa nota máxima de conformidade, a partir de um ano nessa nota, ele tem uma redução de um ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido. No segundo ano, tira-se outro ponto percentual. No terceiro ano, outro ponto percentual. Até se retirar 3 pontos percentuais da contribuição social sobre o lucro líquido. Exatamente nessa linha. Olha, eu tiro o mau contribuinte, o devedor contumaz do mercado, e premio aquele bom contribuinte que dá menos trabalho, é justo que ele pague menos tributo.
Agora, rapidamente, para a gente encerrar, secretário, o governo entende que esse projeto está maduro, que as discussões já foram feitas, ele está pronto, deve ser votado logo. Qual é a expectativa?
Nós estamos bastante animados agora com a indicação do relator, porque nós temos ouvido uma quase unanimidade dos parlamentares favoravelmente a essa aprovação. Praticamente todas as frentes parlamentares relacionadas aos empresários já se manifestaram em apoio à aprovação. Então nós acreditamos que sim, teremos uma boa notícia aí para os bons contribuintes brasileiros com a aprovação da lei contra o devedor contumaz e pela conformidade, pelo bom tratamento aos bons contribuintes.
Muito bem. Robinson Barreirinha, secretário da Receita Federal, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.
Black Friday chegando ao fim e muita gente fez e ainda está fazendo compras online para aproveitar as promoções.
Mas nesse período também são comuns fraudes, como a venda de produtos sem certificação obrigatória, com informações técnicas manipuladas ou com selos do Inmetro aplicados de forma enganosa.
Agora, uma nova delegacia cibernética do Inmetro em São Paulo vai combater essas irregularidades com a ajuda da inteligência artificial.
A Delegacia Cibernética do Inmetro, em São Paulo, vai reforçar o combate a fraudes no comércio online, identificando principalmente produtos irregulares. A nova unidade entrou em operação no dia da Black Friday, período de maior volume de promoções em sites e aplicativos. O sistema vai funcionar integrado à plataforma Guardião Digital, que usa a inteligência artificial para monitorar e identificar anúncios suspeitos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou da inauguração da delegacia e disse que a iniciativa protege o consumidor e a indústria nacional.
Precisa ter segurança de que você não está comprando um produto falso, um produto contrabandeado, prejudicando o consumidor e, ao mesmo tempo, prejudicando a indústria brasileira, uma concorrência desleal. Então, essa delegacia cibernética é um marco e ela vai, através de robô, de inteligência artificial, fazer uma varredura na área de plataformas, no sentido de proteger o consumidor.
Segundo o Inmetro, quando forem detectados indícios de não conformidade dos produtos anunciados, a Delegacia Cibernética vai comunicar a plataforma e orientar que seja feita a retirada do anúncio, notificando o responsável. Caso a irregularidade seja confirmada, o Instituto vai aplicar penas e multas que podem chegar a R$1,5 milhão. O presidente do Inmetro, Márcio André Brito, ressalta que nos próximos dois meses, será feito um trabalho educativo junto às plataformas.
É um desafio muito grande, mas também é uma mudança e uma quebra de paradigma. Nós não queremos ter um indicador de multa alta, porque isso significa que o mercado está todo poluído. Por isso que nós vamos ficar durante 60 dias fazendo esse trabalho pedagógico, conversando com as plataformas. Durante a semana recebemos várias plataformas, construindo junto essa relação, porque é um jogo de ganha-ganha.
O sistema vai examinar também cada detalhe de anúncios suspeitos, cruzando características técnicas, dados de certificação e requisitos de segurança, o que acelera a identificação de irregularidades. Reportagem Graziela Mendonça.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, entregou hoje a cesta de alimentos número 1 milhão no município gaúcho de Canoas, desde 2023.
Essa política do governo para atender famílias em situação de vulnerabilidade contribuiu para retirar o país do mapa da fome das Nações Unidas este ano.
E em uma nova etapa, estão sendo investidos R$79 milhões para abastecer cozinhas solidárias em todo o país.
1 milhão de cestas entregues desde 2023 em todo o país. São 22 mil toneladas de alimentos para populações vulneráveis e para quem enfrenta desastres climáticos. No Rio Grande do Sul, foram 265 mil cestas, sendo 153 mil distribuídas só durante a enchente de 2024. E o município de Canoas foi escolhido para a entrega da cesta de número 1 milhão. Arnoldo Campos, diretor de abastecimento da Conab, falou sobre o papel da empresa para garantir a segurança alimentar.
A Conab, ao longo desse período, se transformou numa das ferramentas mais importantes para garantir o direito humano à alimentação. A Conab é uma ferramenta estratégica.
Noemi Rodrigues, presidente da Associação de Pescadores do Guaíba, lembra que durante 6 meses, famílias atingidas pelas enchentes receberam a cesta de alimentos.
Essas cestas que a gente recebe da Conab garante alimentação para eles o mês todo. São 70 cestas básicas para beneficiar aqueles que estão em vulnerabilidade.
E mesmo em localidades de difícil acesso, a empresa já tem a logística para a entrega das cestas, segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
Onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade, é lá que chega essa alimentação. Chegava cesta de alimentos ou de caminhão, ou de barco, mesmo de helicóptero, lá nos locais mais distantes na floresta, onde estavam as pessoas precisando, nós não deixamos faltar essa alimentação.
Itajanara Almeida, representante do Núcleo de Cozinhas Solidárias de Matriz Africana do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da distribuição de cestas realizada pela Conab.
Porque muitas pessoas hoje estão em segurança alimentar exatamente porque não têm esse acesso a essa política pública. E que as cozinhas solidárias ajudaram a distribuir todas essas informações, saber como funciona a partir da comunidade.
No evento, a Conab também anunciou novos investimentos no programa de aquisição de alimentos, destinados ao abastecimento de cozinhas solidárias cadastradas pelo governo federal. Nesta etapa, serão aplicados R$ 79 milhões de reais na compra de alimentos. Reportagem Natália Koslick.
A produção de medicamentos e hemoderivados ganhou impulso com a modernização do Parque Tecnológico da Hemorrede Pública.
O Ministério da Saúde anunciou a entrega de 604 equipamentos de alta tecnologia que vão garantir a conservação de plasma, gerando economia de 260 milhões de reais por ano.
O plasma é a parte líquida do sangue que, ao ser processada, se transforma em medicamentos essenciais para pacientes com hemofilia, doenças imunológicas e também para cirurgias de grande porte.
Com investimentos de 116 milhões de reais do novo PAC Saúde, a iniciativa vai beneficiar 125 serviços de hemoterapia em 22 estados, conforme explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Com esse investimento que nós estamos fazendo hoje, a gente aumenta em 30% a capacidade do Brasil em acondicionar com qualidade esse plasma, poder levá-lo até a Hemobras. Lá na Hemobras, ele é processado em produtos tecnológicos mais importantes para salvar a vida de tantas pessoas. E um passo ainda maior na soberania brasileira de produção dessas tecnologias, produção desses medicamentos.
E as carretas de saúde da mulher do Agora Tem Especialistas finalizaram o primeiro mês de atividade com mais de 26 mil procedimentos realizados.
Todas as regiões do país contam com visitas das carretas, que atendem especialidades como ginecologia, oftalmologia e realizam também exames como mamografia.
Em 7 municípios, a fila para diagnóstico de câncer de mama e exames ginecológicos foi zerada.
E das mais de 1.000 cirurgias oftalmológicas realizadas, 720 pessoas voltaram.
O balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao visitar a carreta do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro.
O novo ciclo de atendimentos começou hoje, com 35 carretas em 22 estados do país.
A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, trouxe importantes avanços para o meio ambiente e com grande participação social.
A avaliação foi da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que participou do programa Bom Dia, Ministra, na empresa Brasil de Comunicação.
Marina destacou que a COP realizada no Brasil foi democrática e isso permitiu que a participação da sociedade fizesse a diferença nos debates.
Entre os resultados da conferência, a ministra destacou um acordo que inclui 82 países para garantir que eles continuem buscando um mapa do caminho para abandonar o uso de combustíveis fósseis.
Esse mapa indica como fazer e as metas a serem alcançadas.
Foi assumido o compromisso, lastreado por 82 países, pela sociedade civil e pela comunidade científica, de que a presidência brasileira, que vai ficar durante 11 meses à frente dessa presidência, irá estabelecer 2 mapas do caminho, para o fim do desmatamento e para o fim gradual de combustível fóssil.
Marina Silva também ressaltou o compromisso firmado na COP de triplicar o financiamento climático para países mais vulneráveis. Disse que isso foi um avanço. Porém, ela lembrou que os extremos climáticos já estão ocorrendo.
Quando um país pobre é atingido por uma seca, por uma cheia, por ondas de calor, eles não têm como se adaptar, não têm como fazer remoção de população, não têm como recuperar a infraestrutura perdida, seja de pontes, de estradas, de viadutos, na parte de comunicação, toda essa parte é muito complexa. Então, é preciso ter dinheiro para que esses países possam se adaptar. Além disso, treinamento de pessoas, é preciso ter transferência de tecnologia, porque geralmente os países têm dificuldade.
Vai ser no próximo domingo, dia 30 de novembro, o primeiro dia de provas do Enem para estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.
São mais de 95 mil inscritos para o exame nesses municípios.
Esses candidatos tiveram as provas adiadas em função da COP30 realizada em Belém durante o período regular do exame.
Segundo o Ministério da Educação, as provas aplicadas no Pará terão o mesmo padrão de dificuldade e um tema inédito de redação.
Os inscritos podem conferir o cartão de confirmação de inscrição na página enem.inep.gov.br/participante.
Ministério do Trabalho e Emprego já está realizando entrevistas para o pagamento do seguro defeso a pescadores de 122 municípios do Piauí, Amazonas e Bahia.
O benefício é concedido quando a pesca é suspensa no período do defeso, durante a reprodução dos peixes.
No dia 1º de dezembro, as entrevistas serão realizadas no Pará e no Maranhão.
E uma mudança para quem recebe o seguro defeso: todos os pagamentos solicitados a partir de 1º de novembro serão processados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Ainda serão responsabilidade do INSS os processos iniciados entre abril de 2015 e 31 de outubro desse ano.
Para requerer o benefício, o profissional deverá acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Emprega Brasil.
Também é possível procurar presencialmente um posto de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF começa julgamento de ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
Para o STJ, isenção de IPI na compra de carro por taxista não exige exercício anterior da atividade.
TSE inicia teste da urna na próxima segunda-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, primeira turma do STF inicia julgamento de ação penal contra 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar no Distrito Federal.
Os réus são acusados de omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Marcelo Della Libera.
A denúncia envolve os delitos de descumprimento dos deveres de efetuar policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública, previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal. Em razão da omissão, a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República também abrange os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e intimidade de patrimônio tombado. O relator da ação no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar 5 dos 7 réus. O julgamento começou nesta sexta-feira e vai até 5 de dezembro. Além de Moraes, também votam os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.
Taxista que quer comprar carro e ser isento do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, não precisa provar que já trabalha na profissão.
Segundo o STJ, basta ter a autorização ou permissão prévia do poder público para atuar no serviço. Fátima Uchoa.
Com esse entendimento, a primeira turma do STJ negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional contra acórdão do TRF1, que reconheceu o direito de um cidadão à isenção do IPI na compra do primeiro carro destinado ao serviço de táxi. De acordo com o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, a isenção é para incentivar a atividade dos taxistas e exigir comprovação de exercício anterior da profissão restringiria o alcance social da lei, que não prevê essa condição, e criaria uma barreira injustificada à entrada de novos profissionais no mercado.
Começa na próxima segunda-feira, 1º de dezembro, o teste da urna, uma das etapas mais importantes de auditoria e fiscalização do processo eleitoral.
Neste ano, 38 planos de teste foram aprovados pela Comissão Reguladora. Fábio Ruas.
Os planos de teste foram apresentados por 31 investigadores de formas individuais e em grupos. Os planos serão executados até sexta-feira, com o objetivo de reforçar a confiabilidade, a transparência e a segurança do sistema de votação, além de contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral. O evento será realizado até sexta-feira na sede do TSE em Brasília, Distrito Federal.
Justiça trabalhista nega pedido de pesquisa em cartórios para descobrir se devedor era casado.
A decisão foi da 7ª turma do TST, Larissa Batista.
Um empreiteiro de Cotia, em São Paulo, foi condenado a pagar diversas parcelas a um ajudante geral, mas não quitou a dívida. Por isso, o ajudante pediu que a justiça pesquisasse se o devedor era casado, para que os valores pudessem ser cobrados também do cônjuge. Contudo, o Código de Processo Civil e o Código Civil não prevêem a responsabilização do esposo ou esposa pelas dívidas de seus companheiros. A decisão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho foi unânime e o pedido de pesquisa em cartórios para esse fim foi negado. Ainda cabe recurso.
Justiça condena a ex-gerente da Caixa Econômica Federal e mais 5 pessoas por desvio de mais de R$1,5 milhão de reais no Pará.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Benjamin Borges.
Segundo a denúncia, o ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Marituba, no Pará, a então companheira do gerente e 4 engenheiros participaram de um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais, que desviou mais de R$1,5 milhão de reais em recursos públicos entre 2013 e 2014. Os réus foram condenados pelo crime de peculato, com penas que variam de 2 a 3 anos de reclusão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS. Empresas de contador investigado movimentaram mais de 700 milhões de reais.
Projeto de lei orçamentária para 2026 chega à fase de análise das emendas.
7 em cada 10 agressões contra mulheres ocorrem diante de testemunhas, revela Data Senado.
Boa noite.
Boa noite.
A mais recente pesquisa do Data Senado sobre violência contra a mulher revela que 7 em cada 10 agressões no Brasil acontecem na presença de testemunhas.
O levantamento ouviu mais de 20 mil mulheres em todos os estados do país. A repórter Raíssa Abreu tem as informações.
De acordo com o coordenador do Data Senado, Marcos Ruben, as crianças quase sempre são as testemunhas, mas em 40% dos casos havia um adulto presente que não ajudou.
Entre essas testemunhas, 70% delas são crianças. E dentre as crianças, 80% são filhos e filhas. Então, mostrando que a violência ela está presente e é quando a mulher sofre violência doméstica, temos além dela como vítima também o próprio filho ou filha.
O impacto econômico da violência também foi avaliado pela pesquisa. Mais de 1/3 das vítimas afirmaram não conseguir se sustentar, o que representa mais de 8,5 milhões de mulheres. Para ter acesso a todas as informações sobre a 11ª edição da Pesquisa Nacional da Violência contra a Mulher, que é realizada pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, acesse senado.gov.br/datasenado.
E avançou no Senado o projeto que amplia a pensão especial para crianças com síndrome congênita do Zika vírus.
Atualmente, apenas crianças nascidas entre 2015 e 2019 tinham esse direito. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta que acaba com a restrição de pagamento da pensão especial para crianças com síndrome congênita do Zika vírus nascidas apenas entre 2015 e 2019. Com a mudança, passam a ter direito à pensão todas as crianças diagnosticadas com a síndrome, inclusive as nascidas após essa data. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu que essas crianças precisam de apoio e assistência durante toda a vida e não podem ser deixadas para trás.
Para as crianças nascidas depois daquela data, não é devida a pensão. No entanto, os casos da síndrome congênita do Zika continuam ocorrendo e não é justo que as crianças nascidas a partir de 2020 sejam discriminadas ou deixadas ao desamparo.
O projeto de autoria da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, também retira o prazo de 180 dias para a concessão da licença maternidade e do salário maternidade para mães de crianças com sequelas neurológicas da doença.
senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou projeto para criar delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas e eliminar a exigência de esperar 24 horas para registrar o boletim de ocorrência.
A proposta, que ainda será analisada pelas comissões do Senado, prevê mais agilidade nas buscas, reforça o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e inclui apoio psicológico às famílias, além da ampla divulgação de informações em espaços públicos.
4 alterações são apresentadas: a criação de delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas, o boletim de ocorrência que pode ser registrado a qualquer tempo, a garantia de atendimento psicológico à família e a divulgação de dados básicos das pessoas desaparecidas nos meios de comunicação.
Já a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, comemorou a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais de um projeto de sua autoria que moderniza a Política Nacional de Combate ao Câncer. A proposta incentiva o desenvolvimento de vacinas terapêuticas, imunoterapias e medicamentos de alto custo produzidos no Brasil, reduzindo a dependência externa.
Segundo o parlamentar, a medida aproxima o SUS dos avanços internacionais e fortalece instituições como Fiocruz e Butantan diante de uma doença que pode se tornar a principal causa de morte na próxima década.
Um dos pontos relevantes dessa proposta é a destinação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Haverá previsão específica de financiamento para pesquisas, projetos e estudos voltados ao desenvolvimento de tecnologias contra o câncer. Isso significa fortalecer toda a cadeia de pesquisa oncológica no Brasil.
O Congresso Nacional aprovou o projeto que permite ao Executivo criar 8.600 cargos no Ministério da Educação.
Pelo texto que segue para a sanção, também foram autorizados o aumento do efetivo das Forças de Segurança do Distrito Federal e o reajuste da categoria. Repórter Alexandre Campos.
O projeto aprovado atende a uma exigência da Constituição e da Lei de Diretrizes Orçamentárias que condicionam a concessão de vantagem ou a criação de cargo à autorização específica. Relator da matéria, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, lembrou que o Executivo se comprometeu a editar uma medida provisória para garantir o reajuste dos profissionais de segurança pública de Brasília ainda neste ano. Isalci Lucas ainda defendeu a proposta dele que altera a Constituição para dar autonomia ao governador do Distrito Federal para organizar e manter as suas forças de segurança, cabendo à União garantir o dinheiro para isso.
Aqui é a capital da República, nós precisamos da autonomia para os nossos governantes. Como é que eu vou cobrar uma segurança pública se eu não tenho policial? E para fazer concurso de policial tem que pedir o governo federal. Então, nós temos que corrigir essa distorção.
Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues lembrou que o projeto também contempla reajustes dos profissionais das forças de segurança dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima.
E o Congresso entra na reta final do ano legislativo. Com isso, se aproxima a votação do orçamento. Mais de 1.000 emendas, somando cerca de R$1 bilhão, foram apresentadas pelos senadores.
A Comissão de Orçamento ainda precisa avaliar as mudanças e liberar o texto para a votação. O repórter Douglas Castilho tem os detalhes.
O projeto de lei orçamentária anual para 2026 encontra-se agora na fase de análise de emendas, após senadores e deputados sugerirem alterações no orçamento. O Senado Federal encaminhou este ano cerca de R$106 bilhões em emendas. Contudo, os valores não são garantidos, dependendo da admissibilidade da Comissão Mista de Orçamento, que exige, por exemplo, a indicação da fonte de recursos, como explicou o consultor do Senado, Sérgio Machado.
Para que um parlamentar, para que uma bancada estadual ou uma comissão faça uma emenda, ela precisa ter alguma fonte, né? Precisa tirar dinheiro de algum lugar. E a única fonte aceitável para fazer emendas é a anulação de dotação.
Ao todo, o Senado enviou 1.086 emendas individuais, 96 de comissões e 249 de bancadas. Destas, apenas as emendas individuais e as de bancada são de execução obrigatória, limitadas pela receita do ano anterior. No próximo exercício, serão obrigatoriamente executados R$6 bilhões em emendas de senadores e R$20 bilhões em emendas de bancadas. O processo orçamentário segue com a elaboração do parecer da relatora da Receita, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Com com trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no sistema de estatística do Poder Judiciário, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O sistema reúne dados importantes sobre a atuação dos tribunais e serve como base para o relatório Justiça em Números. Em 2023, havia 83 milhões de processos pendentes e 12 milhões de novos casos registrados. A fiscalização identificou inconsistências nos dados, como falhas de padronização, registros incompletos e divergências entre diferentes repositórios do CNJ. Outra preocupação apontada é a forma como os dados são divulgados, com documentos extensos e pouco estruturados, dificultam a visualização e interpretação das informações. O TCU recomendou medidas para uniformizar os dados, ajustar os cálculos divulgados e melhorar a apresentação das estatísticas no portal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Relator detalha mudanças no texto do Fundo Nacional da Igualdade Racial.
Parecer da PEC da Segurança quer evitar poder centralizado em conselho.
Proposta amplia casos de suspensão de prazos para prescrição de direitos.
Boa noite. Projeto aprovado na Câmara suspende prazos prescricionais em caso de motivo de força maior, como, por exemplo, as pandemias. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que inclui o motivo de caso fortuito ou força maior como causa de interrupção do prazo de prescrição, que é a perda do direito de entrar com uma ação judicial, e da suspensão do prazo de decadência, que é a extinção do direito. A regra seria aplicada durante os últimos 6 meses do prazo em processos civis. O deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, autor do projeto, elaborou o texto em 2020 por causa da pandemia de Covid-19.
Visa a suspensão de prazo para que o cidadão, né, não tenha seu direito decadenciado ou prescrito, né, diante dessa desorganização social, que pode ser uma pandemia, pode ser um terremoto, furacão. Enfim, e a gente percebe que no artigo 393 do Código Civil não alcança, nesse ponto específico, essas questões desses prazos prescricionais.
A ideia é não esperar a edição de leis temporárias e excepcionais sobre prazos processuais quando ocorrerem temas emergenciais. A proposta que interrompe prazos prescricionais e decadenciais em caso de motivo de força maior deverá ser analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
Tramita na Câmara projeto que garante assistência jurídica a policiais civis e federais que sejam acusados de infrações decorrentes do exercício de suas funções. Autor da matéria, Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, explica que é preciso assegurar esse direito como uma garantia funcional.
Na opinião de Vinícius Carvalho, a medida beneficia as forças de segurança porque garante o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ele assinala que é preciso valorizar a carreira policial e promover maior segurança jurídica no desempenho de suas atividades.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, apoia a proposta de emenda à Constituição que assegura o direito à sustentação oral por advogados em todas as instâncias do Judiciário e órgãos administrativos, seja presencial ou virtualmente.
A deputada entende que a medida fortalece os princípios da ampla defesa, da transparência e da igualdade processual. Para Ana Paula Leão, a iniciativa promove decisões mais justas e garante o pleno exercício da advocacia no Estado Democrático de Direito.
Previdência.
Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, é autor de projeto que exige autorização prévia, expressa e individualizada para que descontos sejam feitos nos benefícios pagos pelo INSS. Na visão do deputado, a medida coíbe fraudes e abusos praticados por associações e sindicatos.
Miguel Lombardi informa que o projeto também prevê revalidação anual da autorização com os mesmos critérios de segurança. O texto estabelece ainda multa de até 20% do valor arrecadado irregularmente e ressarcimento ao segurado com correção monetária.
Trabalho.
Valderney Avelino, do União do Amazonas, apresentou o projeto que estabelece a jornada semanal em 5 dias de trabalho e 2 dias de folga remunerada, conhecida como escala 5x2. Ele argumenta que a medida visa promover a saúde física e mental do trabalhador.
O parlamentar justifica que o modelo tradicional de 6 dias de trabalho limita o tempo de convivência familiar e o bem-estar. Valderney Avelino acrescenta que é preciso modernizar as relações de trabalho no Brasil sem afetar setores que já seguem regimes especiais.
Zezinho Barbari, do PP do Acre, apoia a criação de um piso nacional para policiais civis, militares e bombeiros, conforme prevê proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara. Ele afirma que a iniciativa reconhece a importância dos profissionais para o Brasil.
Zezinho Barbari aponta que a valorização salarial dos agentes da segurança pública é fundamental para melhorar as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado à população. Ele acrescenta que o piso garante dignidade àqueles que arriscam suas vidas para proteger a sociedade.
Segurança Pública.
Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, é um dos autores de projeto que proíbe o uso de recursos públicos em eventos que façam apologia ao crime organizado. A medida prevê sanções como multas de, no mínimo, 100% do valor do contrato.
A proposta de Tiago de Joaldo também tipifica como crime a exposição de crianças e adolescentes a conteúdo favorável ao crime em shows e apresentações. Para ele, o texto garante a moralidade administrativa e a correta aplicação dos recursos públicos.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, propõe a criação do Programa Nacional de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes contra Crimes de Violência Sexual, de Exploração e Escravidão. O projeto também prevê a criação de centros de atenção e proteção às vítimas.
A proposta de Fernando Rodolfo estabelece um aumento ainda maior das penas quando o crime sexual contra menores for cometido por agentes públicos, políticos, líderes religiosos ou comunitários, retirando a proteção oferecida por seus cargos.
Comissões.
Relator da PEC da Segurança Pública quer evitar centralização de poderes em conselho. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião da comissão que analisa o tema.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, anunciou em audiência pública na Câmara dos Deputados que deverá apresentar um novo texto para reequilibrar os poderes do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, como órgão consultivo do governo federal. A ideia, segundo ele, é garantir que o órgão continue sendo consultivo e tenha obrigatoriamente representantes dos estados.
Eu sei o que é que vai virar esse Conselho Nacional de Segurança Pública. Vai virar outro parlamento, sem voto, sem representatividade, usurpando nosso poder e nossa responsabilidade de deputados eleitos e deputadas eleitas. Já aviso de antecedência que esse conselho, como foi concebido, não passa em hipótese alguma, a não ser que eu seja voto vencido. Mas no meu relatório, ele pode ser um conselho consultivo, definido a sua composição em lei, paritário, com a representação de estados, dos operadores de segurança pública, respeitando a autonomia do parlamento e respeitando a autonomia dos estados.
A proposta constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, atualmente amparado em lei ordinária. O texto fortalece o papel do governo federal no planejamento e na coordenação do setor, prevendo que antes de decisões sobre a política e o plano de segurança pública, o Conselho seja ouvido. Criado em 2018, o Conselho Nacional de Segurança Pública possui atualmente 60 membros, é permanente e de natureza consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades da área. Durante o debate na comissão especial que analisa a PEC, Mendonça Filho defendeu ainda incluir novas fontes constitucionais de financiamento para a segurança pública, assim como ocorre com saúde e educação. O relator criticou a burocracia do Fundo Penitenciário Nacional, que destina apenas 30% dos recursos a obras, alegando que isso atrasa a solução do déficit de vagas, e se comprometeu a ampliar o papel da Polícia Penal na Constituição, garantindo sua atuação em áreas de investigação e inteligência para combater o crime organizado. Representantes de secretarias e conselhos de segurança pública que participaram da audiência pública reforçaram a necessidade de melhorar o financiamento do setor e defenderam o sistema prisional como parte essencial da segurança pública. Rafael Pacheco, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, recomendou a inclusão urgente do sistema prisional no debate sobre segurança, alertando que o aumento de penas sem planejamento e recursos pode desequilibrar o sistema. Ele citou que um presídio de 800 vagas custa R$ 150 milhões de reais e disse que se a vontade do parlamento é prender mais, é preciso pensar nas fontes de financiamento dos presídios. A PEC da Segurança Pública, entre outras medidas, amplia as atribuições da Polícia Federal para investigar organizações criminosas e milícias interestaduais e constitucionaliza o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional, proibindo o contingenciamento de recursos. Hoje, esses fundos são o principal mecanismo de financiamento federal para a segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
Paulo Abiakel, do PSDB Mineiro, é um dos autores da proposta que prevê a convocação do presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos e informações ao Congresso. Para ele, a medida fortalece a fiscalização sobre decisões que impactam a economia do país.
O deputado acredita que a independência do Banco Central não deve excluir o dever de prestar contas ao Legislativo. Segundo Paulo Abiakel, a medida reforça a confiança no sistema financeiro ao permitir que ações da autoridade monetária sejam debatidas publicamente.
Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, solicita ao Ministério da Fazenda informações sobre as empresas e entidades que receberam benefícios, isenções ou renúncias fiscais entre 2020 e 2025, incluindo o valor individual concedido e a natureza jurídica de cada vantagem.
O deputado acredita que o Congresso precisa ter acesso a dados claros sobre as renúncias fiscais concedidas pelo governo federal. De acordo com Ricardo Abrão, só assim será possível garantir uma fiscalização eficaz e uma gestão responsável dos recursos públicos.
Agricultura.
Na Comissão de Agricultura, Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, apresentou parecer favorável ao projeto que exige capacitação de agricultores para o uso correto de máquinas agrícolas. A proposta aguarda a votação no colegiado.
O texto original salienta a existência de crédito para a compra de máquinas, mas também a falta de preparo técnico para o uso e, por isso, obriga fabricantes a promover treinamentos. Para o relator Gabriel Mota, a aprovação da matéria vai garantir mais eficiência e menos desperdício no campo.
Consumidor.
Projeto de Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, proíbe o protesto, bem como a inclusão em cadastros de inadimplentes, de pessoas físicas que tenham dívidas de até R$ 300. O deputado argumenta que valores baixos não justificam restrições que comprometem o acesso ao crédito.
Silas Câmara destaca que a medida visa proteger consumidores de baixa renda. Para ele, a proposta vai evitar impactos exagerados na vida financeira e assegurar o princípio da proporcionalidade na cobrança de dívidas.
Está em análise na Comissão de Viação e Transportes, projeto que obriga a reserva de 2 assentos adaptados para pessoas com obesidade mórbida no transporte coletivo. A proposta de Socorro Nery, do PP do Acre, visa garantir conforto, segurança e dignidade a quem tem obesidade grau 3.
Socorro Nery argumenta que os assentos comuns em ônibus, aviões e outros meios de transporte não atendem às necessidades dessas pessoas, o que causa desconforto e constrangimento, principalmente em viagens longas. A medida vale para transportes municipais, interestaduais e voos comerciais.
Transportes.
Está pronto para ser votado na Comissão de Viação e Transportes o relatório de Paulo Litro, do PSD do Paraná, ao projeto que obriga as concessionárias de rodovias a entregarem a nota fiscal impressa aos motoristas no momento do pagamento do pedágio.
Para ele, a medida garante segurança jurídica e permite o controle dos serviços prestados pelas concessionárias, evitando práticas abusivas nas estradas. Paulo Litro acrescenta que a nota fiscal impressa é essencial para a prestação de contas, especialmente para motoristas profissionais.
Direitos humanos.
Relator detalha mudanças em proposta de Fundo Nacional da Igualdade Racial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião da comissão que estuda o texto.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, detalhou as mudanças que fez na proposta de Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Um pedido de vista adiou a votação do texto em comissão especial da Câmara dos Deputados. O relator ampliou as fontes do fundo e reforçou a obrigatoriedade de destinação dos recursos.
Nós incorporamos duas outras fontes: valores arrecadados por condenações por racismo, para além de indenizações pessoais, e valores arrecadados em condenações a empresas por trabalho análogo à escravidão. Sustentamos mecanismos que impeçam contingenciamento. Não é possível séculos de atraso e nos submetermos à política fiscalista de contingenciamento de recursos para enfrentar a promoção da igualdade racial.
Foram mantidas outras fontes previstas na proposta original, como doações nacionais e internacionais e futuras fontes criadas por lei. Orlando Silva ainda optou por deixar a natureza do fundo, pública ou privada, para definição posterior por meio de lei, a fim de não afetar a flexibilidade necessária à gestão dos recursos do fundo. Outra mudança está na previsão de um conselho deliberativo para o fundo e não apenas consultivo. Segundo o relator, a medida contribui com a transparência e amplia o monitoramento e a avaliação das ações financiadas. Orlando Silva também decidiu criar um capítulo específico para tratar de proteção da igualdade racial na Constituição, com especificação de princípios, objetivos e diretrizes gerais da Política Nacional de Combate ao Racismo.
O que também sofistica o rol de direitos fundamentais da nossa Constituição, assegurando mais um instrumento para a afirmação do enfrentamento ao racismo. Sinalizamos 5 vetores que servirão para balizar políticas de promoção da igualdade racial: intersetorialidade, fortalecimento institucional, enfrentamento da subrepresentação política, entre outros.
Orlando Silva ainda reforçou a proposta original de dar patamar constitucional ao SINAPIR, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, já previsto no Estatuto da Igualdade Racial.
E vai se equiparar a outros sistemas, consolidados ou em construção. O SUS, Sistema Único de Saúde. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, consolidados na Constituição. Desse modo, nós vamos dar mais robustez a essa face da nossa Constituição dedicada à promoção da igualdade racial.
O SINAPIR prevê a participação articulada de União, Estados e Municípios e sociedade civil, condicionando o repasse de recursos à adesão formal ao Sistema Nacional. A sessão na Comissão Especial foi acompanhada pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e lideranças da Marcha das Mulheres Negras. A maioria dos parlamentares pretendia votar o texto no mesmo dia, mas o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, pediu vista do relatório para analisá-lo por mais tempo. Houve uma série de apelos para a votação imediata, inclusive do autor da proposta, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, e da presidente da comissão, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Existe uma coisa que extrapola sigla partidária ou até mesmo uma ideologia de direita ou de esquerda. Os outros negros e negras que não têm essa oportunidade que nós temos, eles estão lá fora e são maioria. Foi árduo chegar até aqui. Em nome de tudo isso é que eu peço você para que a gente possa votar hoje esse projeto.
Hélio Lopes manteve o pedido de vista.
Tenho uma visão aqui ideológica muito diferente, mas eu trago essa forma de respeitar, independente da ideologia, como falou, é regimentar, e eu continuo mantendo aqui a vista.
Na primeira semana de dezembro, haverá nova tentativa de votação da proposta que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Professor Alcides, do PL de Goiás, é favorável ao projeto que combate a discriminação de estudantes bolsistas em escolas privadas. O deputado propõe ainda que todos os bolsistas, em qualquer nível de ensino, sejam plenamente incluídos e respeitados no ambiente escolar.
Relator da matéria na Comissão de Educação, professor Alcides acredita que o simples acesso à bolsa não assegura inclusão social. Para ele, é fundamental que as instituições adotem medidas para evitar exclusões e constrangimentos, promovendo uma convivência escolar mais igualitária.
Turismo.
Robson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, defende a inclusão da Tapioca Fest realizada em Serra Caiada no calendário turístico nacional. Autor da proposta, ele afirma que o evento, celebrado em junho, fortalece o turismo, a cultura e a economia local, valorizando a tapioca como símbolo da culinária nordestina.
Robson Faria destaca que o festival também estimula a agricultura familiar, gerando emprego e renda com as quadrilhas juninas e as feiras de artesanato. Ele acredita que o reconhecimento nacional vai ampliar a visibilidade do evento e facilitar o acesso a políticas públicas de incentivo ao turismo.
Meio ambiente.
Projeto de autoria de Pedro Paulo, do PSD, transfere a gestão do Parque Nacional da Tijuca para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O deputado argumenta que a municipalização tornaria a administração mais eficaz e alinhada às necessidades da população e dos visitantes.
Pedro Paulo acredita que a distância das instâncias de decisão do governo federal dificulta a gestão do parque. Para ele, a transferência da administração ao município garante mais agilidade, segurança e valorização do que ele considera um dos principais cartões postais do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.